3 dados. Com Paulo Lázaro.
Mesmo o tempo do Natal, acho que finalmente a Apple anunciou oficialmente a chegada do iPad a Portugal esta semana. E o equipamento já está à venda nas lojas nacionais, mas apenas será comercializado por lojas de eletrónica especializada e pela fabricante através do seu site, não estando prevista a venda através de operadores que apenas comercializam os planos de dados adotados ao produto. Embora a Apple tenha assegurado que o equipamento está a ser vendido através da loja virtual, por enquanto, e apesar de já ser apresentada a novidade, ainda não é possível efetuar de facto a compra, sendo que os visitantes são remetidos para as lojas de eletrónica que distribuem os produtos da marca. Na página da empresa é referido que o preço dos equipamentos começa nos 499€, à semelhança das condições referidas pelos distribuidores, como a Fnac, por exemplo, que de acordo com a página online também vai ter 6 versões do iPad, 16GB, 32GB, 64GB, apenas com ligação Wi-Fi ou também com 3G. A MediaMarkt, por seu lado, que foi das primeiras cadeias de lojas a permitir aos clientes experimentar o iPad mesmo sem o vender fisicamente, ainda não confirmou se vai vender todos estes modelos. Além destas duas lojas, o site da Apple aponta também uma série de locais onde é possível comprar o iPad, com nomes conhecidos na lista, como o El Corte Inglês, mas também pequenos retalhistas. A versão com ligação Wi-Fi e 16GB de memória custa 499€, com 32GB de memória o valor sobe para 599€ e um modelo de 64GB custa 699€. As versões que incluem também conectividade 3G custam mais 100€, ou seja, 599€ para a versão 16GB, 699€ para a versão 32GB e 799€ para a versão 64GB. A restante informação toda detalhada está em www.apple.com/pt/iPad. A Google decidiu punir quem tratar mal os seus clientes a partir de agora. A empresa desenvolveu um novo algoritmo que visa punir automaticamente no seu motor de busca as empresas que desrespeitem os seus clientes. Trata-se de uma decisão que surgiu na sequência de um relatório publicado no jornal The New York Times que explicava como é que uma empresa subia no ranking de pesquisas do Google impulsionada por um elevado número de opiniões negativas. A premissa principal do artigo é que ser mau na internet pode ser bom para o negócio, disse o engenheiro-chefe da Google, Amit Singhal, acrescentando mesmo que a sua equipe ficou horrorizada ao saber da história. O jornal referia que as queixas dos utilizadores da internet eram uma forma de aumentar o número de links que uma página recebe. Assim, a visibilidade da companhia no Google era favorecida e essa notoriedade consequentemente trazia mais clientes. Embora Amit Singhal reconheça que isto não é um problema generalizado, a Google propõe-se interromper esta prática acrescentando um algoritmo ao seu sistema de busca para impedir que as empresas que desrespeitem o consumidor sejam beneficiadas na internet. Esta alteração, que no entanto tem sido descrita como uma solução inicial, tem prejudicado a posição das empresas no ranking do Google, bem como as centenas de empresas que, na opinião do portal, oferecem uma experiência ao utilizador extremamente pobre. Bem feito. E por falar em pobre, para quem tem um telemóvel velhinho e pouco inteligente, por assim dizer, já o pode transformar num smartphone. Tudo graças à instalação do sistema Snapto, que permite a instalação de aplicações mais avançadas em telemóveis mais antigos, como sejam, por exemplo, aquelas que permitem aceder a redes sociais. O responsável da Snapto, Simon Davis, em declarações à BBC, referiu mesmo que o lançamento desta ferramenta surgiu depois de terem analisado os telemóveis mais usados em lugares como a América Latina e o Sudoeste Asiático e observaram que são aparelhos com memória e velocidades evidentemente limitadas, que não permitiam aceder a determinadas aplicações. Ora, o download do sistema é gratuito e este pode ser instalado em qualquer telemóvel. Para tornar este negócio viável, a empresa aposta na publicidade dirigida, ou seja, tem um mecanismo que identifica o país do utilizador e este apenas recebe publicidade que, de alguma forma, supostamente lhe possa interessar. Se ficou realmente interessado, pode ser uma boa solução. Visite www.snapto.com. No Brasil, um miúdo de 15 anos criou uma conta no Twitter dedicada a corrigir erros ortográficos dos internautas que já está a fazer o maior sucesso na internet. Chama-se Derian Lima e lançou uma programação em @corrigirei que responde automaticamente quando alguém escreve uma mensagem com erros de português. O rapaz diz gostar muito de matemática, mas admite ter uma dificuldade com os meandros da língua portuguesa. Por isso mesmo criou a conta para corrigir os seus próprios erros. Programou, utilizando a linguagem PHP, e incluiu alguns dicionários online e a ferramenta de correção ortográfica do Google. Pouco depois, resolveu abrir a conta e viu o número de seguidores crescer rapidamente e rapidamente também percebeu que tudo aquilo podia ser realmente útil. O banco de dados traz palavras em espanhol e inglês e mesmo gírias e abreviaturas comuns na internet, mas em alguns casos, no entanto, a ferramenta mostra-se confusa, como seria de esperar, de resto, não só pela mera utilização de ferramentas pouco inteligentes, como pela própria forma como muitos internautas comunicam, criando linguagens baseadas em lógicas que só os humanos percebem. Apesar de se tratar de uma ferramenta baseada em português do Brasil, pode ainda assim ter alguma graça experimental. Para isso, basta seguir a conta @corrigirei no Twitter e passará a ser seguido de volta e ter as suas mensagens inspecionadas pelo sistema do jovem Derla. Pode ser um começo de uma boa ferramenta. E é isto. Até breve. 3 dados.